CBN Campinas.
Dez horas, 12 minutos, seguindo então com o CBN Campinas desta quinta-feira, trazendo um pouco mais de informações e já em contato neste momento com a professora aqui da Faculdade de Educação da Unicamp, a professora Márcia Sigristi Malavasi, que é doutora em Educação também. Muito bom dia, professora Márcia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Comecinho aqui do programa, professor, a gente trouxe as informações, né, do que foi anunciado ontem pelo governo do estado, o governador João Dória, que anunciou a volta gradual das aulas presenciais a partir de 8 de setembro. Lembrando que isso tudo, né, essa marca, né, essa data, 8 de setembro, tem todo um vínculo, está dependendo de 28 dias de todas as regiões do estado, pelo menos na fase amarela. Então, é uma previsão que faz parte desse Plano São Paulo para a reabertura da gradual das atividades, mas, claro, pode ser adiada. A decisão é válida para escolas municipais, estaduais e particulares, desde o ensino infantil até as universidades. Então, na próxima quinta, dia 2 de julho, o decreto será publicado. E as instituições devem seguir, então, protocolos de saúde, higiene e distanciamento social para a retomada das aulas. Na primeira etapa, 35% dos alunos poderão frequentar essa sala de aula. Dito isso, um pouquinho com esse resumo, professora Márcia, como é que a senhora avaliou, né, esse anúncio e como estão as coisas neste momento?
Flávio, eu gostaria de iniciar nossa conversa fazendo uma ressalva acerca das decisões que o governo do estado tem tomado. Eu acho que nós temos que reconhecer o esforço, inclusive comparando a outros estados do Brasil, o esforço do governo do nosso estado na tentativa de conter essa pandemia, né, que nos assombra. E esse esforço, que deve ser reconhecido por todos nós, ele é retratado na adoção de várias medidas. E essas medidas, elas nem sempre atendem a toda a parcela da população, não é? Então, quando nós falamos em educação, no tópico da nossa conversa, um exemplo muito claro é, no momento em que essas medidas são anunciadas, nós já vemos, por um lado, o Sindicato das Escolas Particulares em desacordo, porque acham que as aulas devem voltar logo em agosto. Por outro lado, o Sindicato das Escolas Públicas defendendo a volta no próximo ano. Ou seja, medidas completamente diferentes. Por quê? Porque nós temos parcelas muito diferentes da população nesse jogo, não é? Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar. A segunda questão é que nós sabemos que quando se trata de educação, há questões econômicas envolvidas nisso. E há pressões feitas sobre o Estado de São Paulo, sobre o governo, sobre a gestão do Estado de São Paulo, que não são pequenas. E isso vai trazendo um adensamento na questão muito forte. Então, quando nós falamos nessa volta dia 8 de setembro, nós temos que levar em conta que nós estamos no estado que é um epicentro da pandemia. Hoje nós estamos com mais de 13 mil mortos e eu acho que anunciar volta às aulas agora é uma temeridade. Por quê? Porque as escolas, elas são lugares de altíssima vulnerabilidade. Então, são lugares onde as salas são fechadas, onde as crianças estão muito próximas umas às outras. Então, nos parece, por exemplo, mesmo com todas as medidas de precaução que nós ouvimos ontem sendo anunciadas pela Secretaria de Educação, o que que a gente vê, por exemplo? Crianças pequenas de educação infantil não vão conseguir usar máscara. O distanciamento na educação infantil é muito relativo. Como é que você mantém uma criança longe da outra? E essa criança vai para a sua casa no final do dia. Vai ter contato com pessoas que estão em contato com outras pessoas. Então, tudo isso vai ficando mais agravado quando nós pensamos no cenário da sala de aula. Então, em tese, teoricamente, as medidas são perfeitas. Mas como fazer essas medidas serem cumpridas em espaços como as nossas salas de aula? Nós sabemos como elas são. Claro, há exceções, não é? Mas, por exemplo, nós vamos conseguir pias e sabão pertinho da sala de aula para as crianças lavarem as suas mãos? Nós sabemos que as salas de aula com vitrôs muito pequenos. Como é que nós vamos ter a circulação de ar, mesmo com crianças a 1,5 metro de distância umas das outras? Nós temos, por exemplo, crianças, uma das medidas, vamos isolar a criança até que a família venha buscar, se ela apresentar algum sintoma, colocando numa sala de coordenação, etc. Vamos na prática pensar nessa medida. Quem ficará com essa criança até que a família venha buscá-la? Ou ela vai ficar sozinha? E se for uma criança da educação infantil? Portanto, me parece uma temeridade falar no retorno às aulas, mesmo com 35% da população dessas crianças em sala, mesmo com o rodízio, enfim, me parece que há um outro caminho muito mais razoável, que é um caminho de preservar a vida e evitar essa doença nos estudantes, que é, vamos deixar esse ano escolar lá muito mais para frente, não em setembro. Eu sei das pressões econômicas que eu já citei. Sei também dos empresários de educação que querem um retorno rápido. Sei também que essa pressão sobre a educação infantil é porque é o ano escolar em que as famílias mais retiram seus filhos da escola. E isso é um problema para esses mesmos empresários. Agora, nós temos que pensar nas vidas humanas. E nesse momento, esse é um momento muito perigoso, muito temerário para a volta das aulas. Então, o que me parece? Me parece que seria muito mais adequado que o ano escolar se estendesse, que essa medida, eu sei que 8 de setembro é uma possibilidade, mas nós esperamos fortemente que essa decisão seja repensada. Por quê? Porque ela trará muito menos benefícios para as crianças do que elas precisam. E essas crianças que estão, esses estudantes de forma geral, porque veja, isso engloba tanto a educação infantil, quanto a educação básica, quanto o ensino superior. Então, nós temos que preservar essa comunidade escolar, especialmente os estudantes dessa comunidade. Por quê? Há outras pessoas envolvidas, os funcionários, os professores, etc. Então, me parece que essa não é uma medida adequada para esse momento de pandemia. O nosso país, infelizmente, não conseguiu, como outros países do mundo, tomar as medidas adequadas enquanto país, como nós esperávamos. Ainda que São Paulo faça um grande esforço, não é? Agora, e acho também que essa preocupação, você não cita isso, mas eu gostaria de citar, essa preocupação com testes, com diagnósticos, com avaliações nesse ano, são medidas desnecessárias, que elas podem só levar ao agravamento da situação, não é? Dos estudantes, especialmente daqueles que estão em condições desfavoráveis. Nós já vimos os debates sobre quem são as crianças, quais são as crianças que conseguem um acesso à internet, como elas não conseguem ou não acompanhar essas aulas virtuais. Então, isso também é uma grande temeridade. Por que é que nós não podemos deixar isso para o próximo ano, não é?
E professora, até para trazer um pouquinho do que eu estou vivenciando, né? Tenho meu filho de 7 anos e vejo uma dificuldade, claro, uma criança de 7 anos de entender aquele momento de que tem que ficar usando uma máscara quando for sair. Ele saiu uma vez apenas, mas é difícil. Para a gente é difícil, né, ter essa, não diria como uma responsabilidade, mas ter essa dinâmica, né, de conseguir colocar a máscara, usar o álcool gel toda vez que tocar em alguma coisa. Como é que uma criança vai fazer isso nessa idade ou qualquer outra idade, nessa educação infantil? E outra coisa, né, professora, isso vai causar também uma pressão nos profissionais da educação, que já estão muito pressionados, mas eles vão ter que ser fiscais desse momento, né, da criança com a máscara, da criança com o álcool gel, da criança lavar a mão, da criança não abraçar o amiguinho porque está tanto tempo longe, né?
Exatamente, você levanta algumas realidades extremamente importantes, que em teoria podem ser resolvidas, mas na prática não. Isso tudo que você coloca irá acontecer. E significa o quê? Mais possibilidade de contaminação, mais crianças doentes, levando inclusive para suas famílias, muitas em contato com idosos, pessoas de diversas idades, maior possibilidade de óbitos, inclusive. Então, o que nós precisaríamos nesse momento é repensar essa questão. Nós não podemos pensar como sempre pensamos, ou seja, agora é a hora de revolucionar a nossa ideia da criança na sala de aula. Vamos repensar isso. A criança, vamos repensar o que é um ano escolar. A nossa proposta é, vamos unir o ano de 2020 com o ano de 2021. É uma proposta revolucionária? É, ela é diferente? É. Mas é a única possibilidade para nós evitarmos o agravamento dessa situação. No próximo ano, nós vamos pensar no aproveitamento dessas crianças, se elas irão ser remanejadas para o ano escolar seguinte ou não, mas esse não é o momento. Você veja que nós estamos atribuindo às famílias um papel para o qual elas não foram formadas, que é serem os professores das suas crianças. E os pais são educadores das crianças, não professores. Então, nós temos crianças que estão sofrendo muito nesse momento. Por quê? Porque nós estamos dizendo que elas têm que ter aulas em casa conduzidas pela família. Há outras tantas atividades, Flávio, que formam cognitivamente a criança e que são perfeitamente possíveis. São os jogos com os pais, a leitura de livros espontâneos, a pintura, o caminhar pela rua, pelo seu quintal, em espaços seguros. Tudo isso forma cognitivamente uma criança e muito bem. Dá a ela um desenvolvimento que depois vai ajudar muito quando ela voltar para a escola e para as aulas formais. O que acontece? Nós temos muita dificuldade de entender que essas atividades mais livres podem formar, e elas podem sim. Então, o que nós precisamos? Repensar o que é um ano letivo. Porque que nós não podemos, vamos deixar essas crianças, evitar esse contágio maior, evitar impedir essa volta à escola. Nós podemos até ter atividades com a escola, promovidas pela escola, mas que sejam outro tipo de atividade. A natureza da atividade precisa se modificar com um aproveitamento grande também. Mas é preciso que os nossos gestores se reinventem, que eles percebam que o ano escolar não é voltando à escola e que quando as crianças voltarem, elas terão condições de recuperar tudo isso. Então, veja, nesse mesmo pensamento, como fica longe a ideia de uma avaliação? Nós temos visto crianças dizendo, eu preciso ficar no computador porque eu tenho uma prova hoje. Como? Uma prova de matemática, uma prova de português? Quer dizer, é algo incabível quando nós pensamos em reinventar esse ano escolar. vamos deixar essas crianças sem essa amarra da nota, do teste, da avaliação, e vamos deixar a autonomia dos professores, quando as crianças puderem voltar com segurança às aulas, vamos deixar esses professores, esses educadores, resolverem qual será o modelo de desenvolvimento para essa criança dentro do ensino formal. Essa é uma proposta diferente? É, mas ela é uma proposta que assegura a saúde das crianças. E nós temos tido, sim, o governo do estado preocupado com essas crianças. Nós temos tido pessoas dizendo, vamos cuidar desses estudantes. Agora, nós precisamos compreender que essas pressões econômicas são muito fortes e elas precisam ser combatidas. Por isso elas têm que ser anunciadas. Nós não podemos esconder isso embaixo do tapete. Ou seja, essas pressões existem, nós sabemos que elas estão vigorando, é por causa delas que muitas medidas estão sendo tomadas, mas também nós estamos colocando crianças e jovens em risco.
Professora Márcia Sigristi Malavasi, doutora em educação, pesquisadora e docente da Faculdade de Educação da Unicamp, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN.
Muito obrigada, Flávio, e obrigada aos seus ouvintes pela escuta, e eu gostaria também de agradecer esse papel que vocês têm feito, de nos ajudar a divulgar o que vai na contramão do que é estabelecido por alguns poderes, né? Então, levar à população uma outra possibilidade para que ela, essa mesma população, em especial as famílias, pensem em como elas podem ajudar os seus filhos. Eu gostaria muito de agradecer esse papel que vocês têm feito.
Muito obrigado, professora.